Hoje queremos compartilhar no livro de Apocalipse 1, versículos 9 a 18. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu vi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como um morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glórias a Deus. Não temas, é a palavra forte do Senhor Jesus aqui ao seu apóstolo e amigo João. Não temas. João estava em tribulação. Ele fala de tribulação por causa do nome do Senhor Jesus e por causa da sua mensagem. Ele estava aflito, provavelmente exilado numa ilha chamada Patmos. Nessa ilha de Patmos, ele tem uma experiência sobrenatural com Jesus, seu amado mestre. Jesus, com certeza, consolava os seus discípulos constantemente, assim como nos consola hoje com sua palavra. E com certeza João lembrava-se da palavra do Senhor Jesus, João 16:33: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João, lá naquela ilha, com certeza ele estava em perfeita comunhão com o Senhor Deus. Ele afirma: achei-me em espírito. Quer dizer que ele estava cheio do Espírito Santo e comunicava-se com Deus, com o Senhor Jesus, de modo sobrenatural. Nesta comunicação que ele tem com o Senhor Jesus, a ordem foi que escrevesse e mandasse aquele relato para as igrejas existentes naquela época. Versículo 11, ele fala disso. E ele fala de uma forma assim muito poderosa. Ele manda que seja enviado a sete igrejas. Sete, esse número significa perfeição ou totalidade. Quer dizer, era para ser encaminhado a todos os crentes daquela época. Como ele está expressando totalidade, também para todos os crentes de todas as épocas, para nós hoje também. Esta palavra é muito poderosa para nós hoje. Não temas. Esta palavra é para as igrejas de todos os tempos. Nos versículos 12 e 20 nós vemos que Jesus tem na sua mão sete candeeiros. sete candeeiros representa a totalidade das igrejas, igrejas locais. Fala da soberania do Senhor Jesus, do governo do Senhor Jesus sobre tudo e sobre todos. Fala do amor de Jesus para conosco. Jesus guarda a sua igreja na palma da sua mão. Jesus tem a todos nós na sua mão. E também nós vemos que Jesus não é um qualquer, não é aquele que ministra poder de uma forma estranha. Ele ministra de uma forma muito bem conhecida. Nós vemos no versículo 13 que ele ministra como sumo sacerdote. Ele estava com vestes salárias, cinto de ouro. Ele está descrevendo aqui o sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus continua sendo o sumo sacerdote através dos tempos, até que ele volte. E no versículo 14, mostra a eternidade e a onisciência do Senhor Jesus. Mostra também a sua ira contra tudo que não é puro. E nós vemos também, conforme Daniel 7, que as figuras de Jesus e de Deus Pai se misturam. O ancião de dias, as figuras do ancião de barbas brancas e cabelos brancos falam da unidade do Pai e o Filho. Jesus, ele mesmo disse, quando estava na terra com seus discípulos, João 14, 9, eu e o Pai somos um, a unidade. E Jesus, ele aparece como esse Deus único a João. Ele aparece como o grande eu sou, o que sou, a João, lá quando ele está na ilha de Patmos. No versículo 15, quando fala que Jesus, a figura, os pés refinados como numa fornalha, fala da pureza do Senhor Jesus. Voz como de muitas águas, fala do poder da palavra do Senhor Jesus. Olha o poder. Há quantos séculos atrás Jesus falou lá numa ilha? E esse mesmo poder se manifesta hoje ainda e continuará se manifestando para a eternidade. Versículo 16 fala da glória do Senhor Jesus. Cristo venceu a morte e tem na mão os pastores, sete estrelas, os anjos da igreja. Os anjos da igreja ali mencionados são os pastores da igreja. Tem a totalidade dos pastores na sua mão, pastores verdadeiros, como tem a totalidade da igreja nas suas mãos, a igreja verdadeira. Ele está falando da igreja verdadeira, da igreja obediente, de pastores obedientes, não daquilo que é falso. Nós precisamos confiar no Senhor. Ele diz: não temas, então não há do que temer. Ele está presente. Ele é o nosso Deus vivo. João 10, 27 e 28 fala do pastoreiro Jesus. Ele diz que da sua mão ninguém tira a ovelha que é sua de fato. Se nós somos ovelha do Senhor Jesus, estamos de fato na palma da mão do Senhor Jesus. E temos vida abundante, temos vida poderosa, porque confiamos no Senhor Jesus e nada tememos. João, diante de tanta manifestação do sobrenatural que aconteceu com ele, caiu como morto. Versículo 17. Ele caiu como morto. Na Bíblia nós vemos que diante da glória de Deus, só sobrevive quem é puro de coração, Só sobrevive quem está em comunhão com Deus, em santidade, em obediência. Ele caiu como morto, mas não morreu. Porque o Cristo vivo estava ali e o tocou e disse: não temas, eu sou contigo. Eu estou aqui para abençoar você e abençoar toda a minha igreja através dos tempos com essa palavra que eu tenho para você. Não temas. Jesus, quando ele diz não temas, ele diz: você é meu pastor, você é minha ovelha, eu estou contigo, eu cuido de você, eu dou direção, eu dou o poder do Espírito, eu dou sabedoria, eu dou o fruto do Espírito. Jesus tocou a João, ele estava como morto. O toque de Jesus não deixa ninguém como morto. Da vida, não temas. Você tem recebido o toque do Senhor Jesus? Quando você se sente desfalecido, quando você se sente inseguro, quando você se sente em dúvida, tem permitido que o Senhor toque na tua vida? João estava atribulado, mas não temeroso, não desconfiando do poder do Senhor Jesus. O Senhor veio, manifestou-se, tocou na sua vida e disse: não temas. Você tem sido perseguido, você tem sofrido por minha causa. Não temas, eu estou contigo. É forte isso, porque o nosso Deus é o Deus forte, é o Deus de poder, o Deus de justiça, justo e verdadeiro. Seus feitos são justos e verdadeiros para nos sustentar, para nos conduzir em vitória. Dentro deste não temas do Senhor Jesus falado a João, nós vemos quatro afirmações fantásticas para João e para nós também, para a igreja do Senhor Jesus. Primeiro ele diz: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Coisa maravilhosa. João desfalecido, ele toca e diz: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 17. No versículo 8 anterior também ele fala a mesma coisa: eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, o primeiro e o último, a primeira letra do alfabeto grego, o alfa, e a última letra do alfabeto grego, o ômega. Jesus, ele estabelece um toque de confiança, um toque de amor, um toque de poder. Não temas. Você está em tribulação? Não temas. João estava em tribulação. Por isso que ele recebeu esse toque poderoso do Senhor Jesus e disse: não temas. O que tem atribulado você no dia a dia? Se você está buscando a comunhão do Senhor, sendo obediente à palavra do Senhor, Jesus certamente se manifesta a você com seu toque santo, dizendo: não temas. Jesus diz: não temas, porque ele é o Senhor absoluto da história. Jesus, o Senhor absoluto do que aconteceu, do que está acontecendo hoje e do que vai acontecer no futuro. Jesus Deus é um ser totalizante. Tudo começa a partir dele e tudo termina nele. Assim é o nosso Deus. Então, na hora da tribulação, nós precisamos confiar nesse governo absoluto do nosso Deus. Jesus é o Senhor da história. Quando vamos estudar história da humanidade, existem pessoas famosas que perpetuam seu nome através de séculos, até de milênios. Mas um dia, esses nomes se apagarão, como muitos já se apagaram. Só que Jesus, como Senhor da história, nunca desaparecerá. Pelo contrário, ele voltará em glória e julgará a toda a humanidade. Jesus é o Senhor absoluto. Ele virá em glória, para visitar a humanidade e para conduzir a verdadeira igreja ao triunfo final, à vitória final, à vida eterna com o Pai, juntamente com Ele e o Espírito Santo de Deus. Jesus é o Senhor, é o governador absoluto de tudo e de todos. Ele habita na sua igreja viva, que somos nós. Ele tem os pastores na palma da sua mão. Ele tem as ovelhas na palma da sua mão. Ele tem a sua igreja como sua propriedade exclusiva, na palma da sua mão, a igreja verdadeira. E nada nos tira da mão dele, porque ele é governador absoluto das nossas vidas, se somos igreja verdadeira. E glórias a Deus por isso. Por isso, então, podemos tomar posse de sua palavra. Não temas. Mesmo que caiam 1.000 de um lado, 10.000 à sua direita, como diz o Salmo 91, nada te abala. Por quê? Jesus está na história da nossa vida. Ele é o Senhor da história da nossa vida quando somos crentes verdadeiros. E aí nós ouvimos constantemente essa proposta do Senhor Jesus: não temas. E o toque do Senhor Jesus que nos tira de qualquer situação difícil. Glórias a Deus por isso. Jesus tem sido o todo-poderoso governador da tua vida? É uma resposta pessoal. Tem governado de fato a tua vida? De forma que você pode receber esse toque dele constantemente, ouvir constantemente esse não temas dele e andar vitoriosamente? Não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Sou absoluto, diz o Senhor Jesus. Jesus tem governado tua vida? Não temas, porque eu estive morto. Eu posso tocar quem cai como morto e trazer a vida vitoriosa, a vida abundante. Versículo 18. E ele diz: não temas, meu amigo João. João caído como morto. João, diante da glória do Senhor, pensando que poderia ser até fulminado pela glória do Senhor, porque era muito conhecido isso, naquele tempo, que a glória do Senhor poderia fulminar qualquer pessoa, e ele caiu como morto. E Jesus ali: meu amigo João, não tema. Você está caído como morto. Eu estive morto, mas eis que estou vivo. João era o amigo íntimo do Senhor Jesus. Jesus quer que todos nós sejamos amigos íntimos dele, porque ele afirma, João 15, 13 e 14, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. As pessoas costumam dizer normalmente: Jesus é meu amigo. Mas ele está dizendo: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Obediência para sermos amigos do Senhor Jesus. Jesus, ele tem toda a autoridade para nos dar vida, porque ele se fez homem e esteve morto. 1 Pedro 3,18, a primeira parte do versículo, fala do Cristo que esteve morto pelos nossos pecados. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne. Morreu na carne a nossa semelhança. Ele esteve morto como qualquer outro ser humano. Ele tem a experiência da morte na carne para nos dar vida naquele momento que estamos nos sentindo fracos, nos sentindo impotentes. Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, ele morreu lá na cruz do Calvário. Ele derramou o seu precioso sangue naquela cruel cruz, naquela maldita cruz. O justo morreu pelo injusto, pelo pecador. Nós, com uma única finalidade, para nos reconciliar com o Pai, para nos conduzir ao Pai. Porque eu estive morto, eu posso arrancar você da morte e te conduzir ao Pai. O pecado é a morte. João estava na presença de Jesus, aquele que participou da criação do mundo, aquele que participa do destino da humanidade. João estava na presença daquele que, por amor, morreu na cruz em seu lugar, em nosso lugar. Jesus, então, ele tem autoridade para dizer: não temas, porque eu estive morto. Eu posso dar vida a qualquer área morta do teu ser. Eu posso dar vida espiritual, vida intelectual, vida material. Posso dar vida abundante. O ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. E ele diz: eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas por que isso? Porque ele se fez homem em nosso lugar. Ele morreu na carne, como todo ser humano. Não temas. Jesus tem autoridade para dizer: não temas, porque eu vivo eternamente. Eu estive morto, mas eu vivo eternamente. A continuação do versículo 18. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus esteve morto na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3, 18, a segunda parte. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus, como homem, na carne, morreu. Ele tem a experiência da morte, como Deus, mas no Espírito humano. Jesus também tinha um Espírito humano, como homem, mas no Espírito ele foi vivificado. Ele recebeu daí corpo glorificado. Por isso que ele fala no passado: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele esteve morto e ele está aqui agora. Ele está presente aqui, passeando no nosso meio. Jesus é aquele que está conosco até o fim dos tempos. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. E no dia do grande juízo, ele voltará como justo juiz para julgar a toda a humanidade. A ressurreição é para os mortos. Tocou João, que estava como morto, e chamou João à vida. Jesus, vendo a morte do seu amigo Lázaro, ele chamou Lázaro à vida. Jesus, vendo a humanidade morta nos seus pecados, e a pior das mortes, quem permite, ele toca e diz: não temas, eu te dou a vida, eu te dou o perdão para a vida eterna. Eu já paguei o preço na cruz do Calvário. A ressurreição é para os mortos. Sem Jesus, todos estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Jesus se igualou a nós para concedermos ressurreição e, juntamente com ele, vivermos eternamente. Jesus, o glorioso Deus, se humilhou para nos chamar juntamente com ele na glória eterna. Glórias a Deus por isso. Quando Jesus ressuscitou, ele não voltou simplesmente para a glória junto ao Pai. Ele entrou num novo tipo de vida. Por quê? Ele estava como homem, morreu como homem, mas ele venceu a morte e venceu para sempre. Ele diz: não temas, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. A autoridade para nos dar vida é esta, porque ele vive pelos séculos dos séculos e ele reina pelos séculos dos séculos à direita do Pai. Por isso ele tem autoridade para dizer: porque eu vivo eternamente, não temas, não tenha medo. Quando ele diz não temas, ele está falando a palavra que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15:54. Tragada foi a morte pela minha vitória. Ele diz: não temas, eu ressuscitei e vos dou vida eterna. Glórias a Deus, tragada foi a morte. Então por que crente rastejar, crente murmurar, crente reclamar, se tragada foi a morte e nós temos a vitória em Cristo Jesus? No versículo seguinte diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão é um ferrão mortífero do escorpião, por onde lança o veneno mortal. Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte não tem mais vitória contra o verdadeiro crente. Por isso que Jesus diz: não temas, eu vivo eternamente. E o verdadeiro crente tem a certeza da vida eterna. Nada tem a temer. Não deve ter medo de nada. Só o temor do Senhor no seu coração, que é o princípio da sabedoria. Porque o crente verdadeiro tem a certeza absoluta de que Jesus é o seu Senhor e Salvador, aquele que cuida. E não é um cuidado qualquer. Cuida como algo muito precioso na palma da sua mão. Carrega no dia a dia na palma da sua mão. Mas somente o crente verdadeiro, somente o crente obediente. O pecado foi derrotado na cruz. O pecado foi derrotado. Na cruz, Jesus quebrou o aguilhão mortífero do pecado. O veneno mortífero do pecado não tem mais poder contra a vida daqueles que confiam no Senhor. Porque lá na cruz, o Senhor Jesus nos deu a condição de sermos purificados totalmente de todo o pecado no seu sangue redentor. Jesus nos dá vida e vida abundante, nos dá vida eterna. Por quê? Porque ele vive. Ele diz: não temas, porque eu vivo. E não é uma vida transitória, não é uma vida temporária, é vida eterna. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra. Não tema. Confie no Senhor. Queira receber o toque do Senhor Jesus, o toque que dá vida, o toque que dá condição de andar vitoriosamente, o toque que dá condição de andar de maneira triunfal diante das hostes malignas. Não temas, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno, ainda no versículo 18. Pela vitória do Senhor Jesus, tragada foi a morte. O pecado não tem mais poder contra a sua verdadeira igreja, o seu verdadeiro crente. O pecado não tem mais poder, não tem mais domínio sobre a minha vida, sobre a tua vida, se somos verdadeiros crentes. Não temas, porque ele tem as chaves da morte e do inferno. O pecado não envenena mais para condenar a morte. O pecado não te envenena mais para lançar no inferno. É isso que Jesus está dizendo: não temas. Jesus, quando ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, o que ele disse? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Não é alguma autoridade, é toda autoridade. quem tem as chaves da morte e do inferno. Quando confiamos no Senhor Jesus, o poder da morte e do inferno não prevalece mais sobre nós. Nós temos a vida eterna selada pelo poder do Espírito Santo. E a glória é certa. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos entregar a nossa vida ao governo do Senhor Jesus. Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não temos alternativa. João tinha certeza disso. Por isso ele recebeu o toque do seu amigo Jesus. Levantou vitoriosamente, sem temor nenhum, para a vitória eterna onde ele está, para a vida eterna onde ele está, no céu com o Senhor Jesus. Mas nós precisamos confiar no caminho apontado pelo Senhor Jesus, precisamos confiar na verdade apontada pelo Senhor Jesus, precisamos confiar na vida que o Senhor Jesus nos dá, a vida eterna. Nós precisamos confiar totalmente. E confiança se desenvolve com convívio, com comunhão. Por isso que eu insisto tanto na leitura da Bíblia, na oração, na comunhão fraternal da igreja, no desenvolvimento comunitário em geral. Nós aprendemos a confiar no Senhor Jesus, nas suas ordens, nos seus mandamentos, através da comunhão. E assim, nós vencemos a morte e o inferno em Cristo Jesus. Família abençoada, se nós cremos de todo o coração que Jesus é o primeiro e o último, que esteve morto, mas vive eternamente, e tem as chaves da morte e do inferno, nós seremos eternamente livres. Seremos eternamente vitoriosos com Jesus. E Jesus não é um qualquer. É aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E nós viveremos e reinaremos com Jesus. Quando? Pelos séculos dos séculos. Esta é a promessa que temos. A vitória eterna com Jesus. Jesus disse, João 8:32 e 36... conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não temas. Viva nesta verdade. Viva nesta libertação que é oferecida pelo Senhor Jesus. E a vitória é certa. Glórias a Deus.